Música. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A mulher, o seu papel na sociedade e na Igreja, foi uma das grandes preocupações de João Paulo II. Ele deixou, de facto, claras orientações neste domínio, nomeadamente através de dois documentos. Antes de mais, a ampla Carta Apostólica Mulieres Dignitatem, a Dignidade da Mulher, publicada em 1988. E depois uma outra, mais breve, dirigida às mulheres, em junho de 1995. Estava para ter lugar em Pequim a 4ª Conferência Mundial da ONU sobre as Mulheres e o Papa queria exprimir o seu vivo apreço por essa importante iniciativa e oferecer a sua contribuição para a defesa da dignidade, do papel e dos direitos da mulher. E achou que a melhor forma de o fazer era falar diretamente ao coração das mulheres, de cada mulher. Escreveu-lhes então uma carta em que, tratando-as por caríssimas irmãs, agradeceu-as pelo facto de existirem, de serem mulheres, de serem mães, esposas, filhas, irmãs, trabalhadoras, consagradas. João Paulo II não se limitou, todavia, a agradecer a Deus e à própria mulher pelo facto de ser mulher e de enriquecer o mundo com a sua feminilidade. Exprimiu também toda a sua simpatia e compreensão pelas denúncias das injustiças e discriminações de que a mulher era e é ainda hoje vítima no mundo. E encorajou nessa caminhada, mas recomendou ao mesmo tempo que não se ficasse por aí. Queria que tudo isso fizesse parte de um projeto mais amplo, um projeto que englobasse uma renovada e universal tomada de consciência da dignidade da mulher. Recomendava que, na importante reflexão que ia ter lugar em Pequim, fosse posta em evidência a verdade plena sobre a mulher, sobre o gênio da mulher, como ele gostava de dizer. Consciente de que as causas das injustiças contra a mulher eram múltiplas e que tinham raízes longínquas, João Paulo II lamentava o facto de a Igreja ter contribuído de algum modo para isso e expressava o seguinte desejo.
Este pesar se traduza para a Igreja num compromisso de renovada fidelidade à inspiração evangélica, que no tema da libertação da mulher de toda a forma de abuso e domínio tem uma mensagem de plena atualidade que brota da própria atitude de Cristo. Ele, superando as normas em vigor na cultura do seu tempo, teve para com as mulheres uma atitude de abertura, de respeito, de acolhimento, de ternura. Cristo honrava assim, na mulher, a dignidade que ela sempre teve no projeto e no amor de Deus.
E perguntando-se em que medida esta mensagem de Jesus foi recebida e posta em prática, Carol Wojtyła punha em realce os obstáculos que em tantas partes do mundo impedem ainda a plena inserção da mulher na vida social, política e económica. Citava, por exemplo, a maternidade, que em vez de ser gratificada como um serviço à humanidade, é muitas vezes motivo de discriminação social contra a mulher.
Urge conseguir onde quer que seja a igualdade efetiva dos direitos da pessoa e, portanto, idêntica retribuição salarial por categoria de trabalho, tutela da mãe trabalhadora, justa promoção na carreira, igualdade entre os cônjuges no Código de Família, o reconhecimento de tudo quanto está ligado aos direitos e aos deveres do cidadão num regime democrático.
Garantir essa igualdade era para o Papa João Paulo II não só um ato de justiça, mas também de humanidade, pois que, sublinhava, os graves problemas em aberto da humanidade requerem o contributo precioso da mulher para serem resolvidos no espírito da civilização do amor. Olhando ainda para as numerosas injustiças contra a mulher, João Paulo II chamava atenção para a violência sexual, dizendo que, no limiar do terceiro milénio, não podemos permanecer impassíveis e resignados perante este fenómeno. Era preciso, a seu ver, condenar vigorosamente essas formas de violência, adotar leis adequadas e denunciar a difusa cultura hedonista e mercantilista que leva à comercialização do corpo da mulher. Por isso, o obrigado do Papa às mulheres convertia-se num premente apelo a todos, a Estados, a instituições internacionais, para que, citamos, se faça o que for preciso para devolver à mulher o pleno respeito da sua dignidade e do seu papel. A este respeito, manifestava apreço e admiração pelas pioneiras da defesa dos direitos da mulher por terem assumido corajosamente tais iniciativas em épocas em que isso era considerado uma transgressão, uma falta de feminilidade e talvez um pecado. Para o Papa Wojtyła, esse processo de libertação da mulher, embora complexo e não isento de erros, era positivo. Por isso, considerava necessário continuá-lo, mas tendo em conta a plena dignidade da mulher, a sua genialidade feminina. A isto, dizia o Papa, leva a razão, mas sobretudo a palavra de Deus. E recordava, citando o livro do Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, iguais em dignidade, auxiliar um do outro, complementares, com iguais responsabilidades na tarefa de procriar e de governar a terra, atos esses que são, afinal de contas, expressão da cultura, da história da humanidade.
A mulher é o complemento do homem, assim como o homem é o complemento da mulher. Mulher e homem são, entre si, complementares. A feminilidade realiza o humano tanto quanto a masculinidade, mas com uma modulação distinta e complementar.
Complementaridade, frisava ainda João Paulo II, não só no agir, mas também no ser, não só do ponto de vista físico, mas também ontológico, isto é, na essência, no fundamento do ser humano.
Só mediante a duplicidade do masculino e do feminino é que o humano se realiza plenamente.
O Papa aproveitava então a iminência da Conferência de Pequim para convidar a uma tomada de consciência da múltipla contribuição da mulher à vida toda das sociedades e das nações.
É uma contribuição inicialmente de natureza espiritual e cultural, mas também sociopolítica e económica. Devem realmente muito à mulher os vários setores da sociedade, os Estados, as culturas nacionais e, em última análise, o progresso de todo o género humano.
Um progresso que não pode ser visto apenas nos seus aspectos técnicos e científicos, escrevia o Papa às mulheres, mas também na sua dimensão ético-social, relativa às relações humanas e aos valores do espírito, setor que é em larga medida devedor ao gênio da mulher através da sua ação sem alarde, sobretudo no seio da família. Mas o Papa recordava também as numerosas mulheres empenhadas na educação, na saúde, atividades em que, dizia, realizam uma forma de maternidade afetiva, cultural e espiritual. O Papa exprimia finalmente o desejo de que se refletisse com particular atenção sobre o gênio da mulher, não só para reconhecer nela o desígnio de Deus, mas também para lhe dar mais espaço no conjunto da vida social, bem como da vida eclesial. E recordava que a Igreja vê a máxima expressão dessa feminilidade em Maria, que, colocando-se completamente ao serviço de Deus, pôs-se também ao serviço de todo o gênero humano. João Paulo II exaltava assim o espírito de serviço que, dizia, se prestado com liberdade, reciprocidade e amor, exprime a verdadeira realeza do ser humano. E nesta ordem de ideias, a diversidade de papéis entre o homem e a mulher, dizia, não é desfavorável para a mulher, na medida em que não é fruto de qualquer imposição, mas brota da peculiaridade do ser masculino e do ser feminino. E partindo dessa diversidade de papéis, Wojtyła explicava que o facto de Cristo ter escolhido para o sacerdócio ministerial apenas o homem, em nada diminui o papel da mulher. E recordava que não é de pouca importância a feminilidade vivida segundo o sublime modelo de Maria, isto é, de serviço. A este respeito, recordava ainda que o próprio sacerdócio ministerial no desígnio de Cristo não é expressão de domínio, mas de serviço, algo que a Igreja não deve cansar-se de recordar a todos, sublinhava o Papa. Igreja que tem também valorizado ao longo da sua história o gênio feminino, através de figuras como Santa Catarina de Sena ou Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja. A Igreja tinha, portanto, frisava ainda João Paulo II, muitas razões para desejar que a Conferência de Pequim pusesse em evidência a verdade plena sobre a mulher, o gênio da mulher, tendo em conta não só mulheres famosas, mas também mulheres simples que exprimem o seu talento feminino com o serviço aos outros no dia-a-dia.
De facto, é no doar-se aos outros na vida de cada dia que a mulher encontra a profunda vocação da própria vida. Ela que talvez mais do que o próprio homem vê o homem, porque o vê com o coração. Vê-o na sua grandeza e nos seus limites, procurando ir ao seu encontro e ser-lhe de auxílio. E deste modo realiza-se na história da humanidade o fundamental desígnio do Criador e vem ao de cima, na variedade das vocações, a beleza, não só física, mas sobretudo espiritual, que Deus prodigalizou desde o início à criatura humana, especialmente à mulher.
Assim concluía João Paulo II a sua carta às mulheres, dando graças a Deus pelo dom de um bem tão grande como o da feminilidade, um bem que pertence ao património constitutivo da humanidade e da própria Igreja.